Defesa do Estado de Direito, estamos de acordo. Defesa do Estado de Direito passa por respeito à ordem judicial.
Senador, também
gostaria passa por respeito à ordem judicial, claro, dentro da razoabilidade. Dentro da utilização da força, se for o caso, moderadamente e apenas no limite daquilo que é necessário.
Senador, agora, senador, gostaria de fazer também uma questão com o senhor.
Ele é o vereador Tonhão Dutra de São José dos Campos.
Eu estou respondendo ao deputado. Agora, em relação à verdade, evidentemente ela tem que ser apurada. Porque a verdade que surgiu inicialmente era mentirosa. A Agência Brasileira de Notícias falou em mortos do Pinheirinho. Mortos do Pinheirinho. A mentira continua, não é, com gente que teria levado tiro e que não levou tiro. O Matheus da Silva, 8 anos, teria sido ferido com um tiro. O menino estava internado no Hospital Municipal de São José dos Campos, onde havia passado por uma cirurgia de apendicite. O senhor Ivo Teles dos Santos, foi mencionado aqui, concedeu uma entrevista para o jornal O Vale, depois dizendo que ele tinha sofrido um AVC hemorrágico e que sofreu uma intervenção porque ele era um hipertenso histórico.
Senhor, agora, senador Aloysio, esse é justamente...
O que eu quero dizer é o seguinte...
O senhor Ivo é aquele
então,
que o...
se é preciso, o senhor se David, é preciso o senhor, apurar...
Não, mas só para esclarecer. Não. Permita. Permita, porque este é o caso que o senhor David Furtado e a senhora Laura Silva Souza disseram aqui, ambos viram o momento em que o senhor Ivo foi agredido e brutalmente e estava no mesmo hospital em que ele se encontrava e ele conhece, é vizinho dele. Então,
eu levo em conta, o fato é o seguinte, eu estou me valendo aqui de uma entrevista que o senhor deu no jornal.
Da entrevista está...
Aloysio.
Agora,
senador, um esclarecimento.
Quem
também
deu no jornal...
O jornal Vale.
Depois, não, quem deu a entrevista?
Você vai me interromper, por favor, deixa eu falar. Eu estou com a palavra aqui, o senador se me deu a palavra, depois eu... Enfim, houve muitas mentiras, mas muitas mentiras, alardeadas pela agência de notícias paga com o dinheiro do povo brasileiro e que depois, notícias essas, que aliás depois, foram objeto de uma nota do diretor da agência em que ele pede desculpas, dizendo que a coisa foi mal apurada. Então, vamos apurar sim, quem cometeu violência extrapolando os limites da ação legal, tem que ser punido, evidentemente. Agora, para isso é preciso um processo de apuração isento. Não é nesse senador, tipo de audiência pública que se vai chegar a algum resultado.
Senador Suplicy.
É nesse sentido. Sim, que eu... Por favor, prezado Marco, que eu, antes que o senador Aloysio saia, o senador Rodrigo Rolenberg quer... Mas ele quer... O senador Rodrigo Rolenberg tem o direito à precedência agora, por favor. Senador Rodrigo Rolenberg.
Eu serei muito breve, senador Suplicy. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a Comissão de Direitos Humanos de estar fazendo esse debate. Eu não faço parte dessa comissão, também não sou representante do Estado de São Paulo, portanto, eu guardo uma certa distância, mas, em função da gravidade da questão, da repercussão e do significado de tudo isso, eu fiz questão de participar dessa audiência pública, até peço desculpas de não poder ficar até o fim, gostaria de ouvir todos. Eu, em primeiro lugar, quero me solidarizar com os moradores do Pinheirinho. Por tudo que passaram, a gente viu, teve a oportunidade de ver cenas de muita violência, de muito desrespeito aos direitos humanos. E eu creio que este episódio é um festival de insensatez, de muitas partes. Aqui não me cabe julgar, mas o fato é que nós temos questões que precisam ser apuradas do ponto de vista das decisões judiciais. Acho que faltou bom senso, no mínimo, à justiça, porque se efetivamente havia um acordo envolvendo os três governos e envolvendo representantes do Poder Judiciário de dar 15 dias para que se buscasse uma solução negociada e esse acordo foi rompido, é importante saber quais foram as motivações que levaram determinado juiz ou determinada juíza a modificar esse entendimento. É, e se, eu não sou jurista, e se efetivamente nós temos um conflito de jurisdição no que se refere à decisão judicial, se temos uma juíza estadual que decidiu num sentido e um juiz federal que decidiu no outro, o bom senso, no meu entendimento, mandaria que se aguardasse uma decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, né, para efetivamente tomar. O fato é que tudo para pobre nesse país é mais difícil. Essa é uma verdade. A gente sabe o quanto que nós temos de benevolência, ou digamos assim, da justiça em relação às ocupações de áreas públicas feitas por ricos. Nós estamos aqui na capital do país, aqui essa é uma questão absolutamente... Se tornou normal os fatos consumados, né, de ocupação de áreas públicas nobres, nobres, muito próximas aqui, e que há uma condescendência com isso. E me parece que no momento em que todos nós sabemos a necessidade de moradia, e o deputado Ivan Valente fazia um cálculo aqui, me dizia que tem algo em torno de 1.600 residências, casas naquele local, e que estimativa, mesmo com toda a especulação imobiliária, é que o terreno total ali poderia valer em torno de 80 milhões de reais. Se formos dividir esse valor pelo número de moradias, isso daria 50 mil reais por moradia. Não seria muito mais sensato, né, promover uma desapropriação por interesse social, como prevê a legislação, para regularizar a situação? Porque agora, depois de todo esse passivo político, de todo esse passivo social, se fala que não vamos pagar aluguel social ou vamos construir novas casas. Né? Por que não se fez isso tudo antes? Né? Que além de ser muito mais barato, evitaria todo este sofrimento. Mas a questão, eu acho que a secretária Inês Magalhães, ela coloca uma questão importante, que eu acho que essa é uma agenda para nós do Congresso Nacional, que é aprofundar esse debate, até onde vai o direito de propriedade, se efetivamente está bem tratado no marco legal brasileiro a questão da função social da propriedade e a questão do direito de moradia. Porque Vossa Excelência colocou uma questão muito simples, mas muito importante. É, o direito de propriedade foi bastante considerado para assegurar a propriedade para uma massa falida, mas não foi considerado para tratar dos objetos pessoais das pessoas. Talvez até muito mais difíceis de serem adquiridos pela condição social do que o terreno pela empresa que originou a massa falida. Então, eu acho que essa é uma questão que se coloca efetivamente no debate, até para que nós possamos deixar a menor margem possível de flexibilidade para o juiz na hora de decidir os limites entre a função social da propriedade e entre o direito à moradia e o direito de propriedade. Mas considero que o que é fundamental agora, infelizmente, porque acho que poderia ter sido feito de forma absolutamente diferente, é o que será feito com essas famílias. Efetivamente, o que será feito com essas famílias, tanto do ponto de vista por parte do governo federal, através de seus programas habitacionais e sociais, pelo governo de São Paulo e pela prefeitura de São José dos Campos. Eu quero dizer aqui que eu vou continuar acompanhando esse debate. Acho que seria importante, embora os juízes decidem por sua consciência, não precisam prestar contas disso, mas eu gostaria de entender quais as razões que levaram, diante de todos os acordos que vinham sendo travados, tanto no âmbito dos poderes federal, estadual e municipal, como no âmbito da justiça, o que levou a justiça a modificar. Agora, e quero dizer, em relação à decisão judicial, que eu entendo também que no Estado de Direito, decisão judicial é para ser cumprida. Mas é importante ressaltar que há formas e formas de se cumprir uma decisão judicial. E é muito importante ressaltar também que muitos governos que em determinados momentos se apressam a fazer, e não estou citando apenas um, estou falando genericamente, a cumprir decisões judiciais, cumprem umas e não cumprem outras decisões judiciais. Então, é importante essa questão porque nós temos que garantir, no cumprimento das decisões judiciais, o princípio da razoabilidade. E me parece que, ao ver cenas como a gente assistiu nesse filme aqui, e que foram relatadas aqui pelo representante, inclusive, da Presidência da República, faltou um mínimo de razoabilidade e de bom senso nessa questão dos Pinheirinhos. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Rodrigo Rollenberger. Acho que é importante as suas considerações de solidariedade e de, sobretudo, o apelo para que haja uma solução agora em que os três governos possam tentar superar as dificuldades. Eu vou conceder, eu queria até convidar para vir aqui à mesa o Antônio Donizete Ferreira, que é líder comunitário e advogado, e também o vereador Tonhão Dutra e o deputado Marco Aurélio, podem vir à mesa. Ou então, dois de cada vez aqui, porque eu queria ainda, em algum momento, queria que pudessem dizer uma palavra, sobretudo, acho que na medida em que os representantes da comunidade do Pinheirinho estão querendo saber os passos que serão dados para a solução do problema, naquilo que está ao alcance do governo federal, acho que será importante ainda ouvirmos a palavra de ambos, e por isso eu vou deixá-los aqui na mesa e alternar com os representantes. O José Maria ainda vai voltar aqui? Está bem, deve voltar, né? Bom, então, o Antônio Donizete primeiro, então, tudo bem?
Pode ser.
Está bem. Tem a palavra Antônio Donizete Ferreira, que é advogado e da comunidade do Pinheirinho.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao senador Suplicy por essa audiência. Acho fundamental que essa discussão seja feita em todos os níveis, e tem sido feita, tem sido discutido por todo lado. Então, nosso agradecimento em nome dos moradores do Pinheirinho por essa audiência. E dizer que sou advogado e sou o presidente do PSTU lá de São José dos Campos. E, infelizmente, o Aloysio não tá mais aqui. Mas gostaria até de dizer que, na verdade, não há nenhuma terceirização. Essa é uma posição do nosso partido, uma posição com relação ao movimento social, que eu acho, exatamente como disse o Marrom, o movimento social tem que fazer seu movimento para poder ser reconhecido e para poder resolver aqueles casos que efetivamente o Estado não resolve. E além do mais, queria dizer, aliás, não gosto nem de ser secundarizado, ainda mais terceirizado. Para nada nós gostamos disso. E dizer também que se existe radicalismo, o radicalismo não é por parte do povo, não é por parte da população, que na verdade naquele momento com aquela foto estava apenas defendendo o seu lar, defendendo a sua casa. E é um direito da população fazer a sua defesa, sim senhor, é essa forma que nós reconhecemos. E no nosso caso, e na nosso modo de ver, o radicalismo está na fome. Na fome que existe no país, na falta de moradia popular no país, na falta de moradia, inclusive, com salubridade, porque 17 milhões de moradias desse país são moradias insalubres. Aí, sim, está o radicalismo, e não no povo que invade, que ocupa a terra e faz a sua luta. E dizer o seguinte, por nossa parte, não houve absolutamente nenhum radicalismo, porque o que nós negociamos, aliás, para usar uma expressão já usada aqui, nunca na história desse país se negociou tanto. Se negociou muito, demais, com relação a esse caso. Desde 2005, nós estamos negociando com o governo federal, com o governo estadual, com o governo municipal, e queria, inclusive, dizer que o que levou as pessoas a acreditar que era possível permanecer naquela terra, e nós acreditamos nisso, foi exatamente essas negociações que levaram a isso. Por exemplo, o senhor Eduardo Cury, que é o prefeito da cidade, fez uma visita ao Pinheirinho. Uma visita relâmpago, é verdade, mas passou 10 minutos lá dentro, e isso leva a que as pessoas possam acreditar que é possível resolver. Visitou uma moradora, tomou um cafezinho lá dentro e falou sobre o Pinheirinho durante toda a sua campanha eleitoral e dizia sobre isso. O secretário estadual de habitação, o senhor Silvio Torres, visitou o Pinheirinho, reconheceu a existência do Pinheirinho. E, inclusive, o CDHU, quando vai lá, o CDHU diz que era possível aproveitar todo o arruamento, todas as praças, toda a estrutura, tudo que tinha sido feito pela população do Pinheirinho, era possível ser aproveitado pelo CDHU. Isso leva, inclusive, que as pessoas tenham alguma esperança, tenham alguma expectativa de ver a questão ser resolvida. E nós acreditamos que isso era, tudo era possível ser resolvido. E não foi resolvido por interesses, inclusive gostaria de dizer isso, que por interesses escusos. Isso com certeza. Algum problema houve, algum interesse que não está nos autos, existe aí. Nós não temos dúvida disso. Em primeiro lugar, infelizmente o senador Pedro Taques não está aqui, nem o senador Hollenberg, mas na verdade, não existiu, senador Suplicy, em nenhum momento, um pedido por parte da Selecta de um pedido liminar. O que existiu, na verdade, por parte da Selecta, em 2011, foi apenas que o processo seguisse o seu rito ordinário, seguisse o seu rito normal. Não tinha um pedido de liminar. E a juíza faz isso de ofício. E o pior de tudo, e por isso nós precisamos discutir isso profundamente, o pior de tudo é que nesse pedido que ela faz de ofício, nessa liminar de ofício que ela faz, ela vai reviver, vai ressuscitar uma liminar de 2005 que já tinha sido cassado pelo STJ. Já não existia mais essa liminar. Ela revive essa liminar já cassada pelo STJ. De uma situação, uma coisa que nós temos dificuldade de compreender. E muitas vezes que nós chegamos a conversar com ela, a falar com a juíza, aliás, várias vezes nós tentamos falar, explicar toda a situação com ela, e nós não fomos, digamos assim, nem sentamos nas reuniões, na conversa que nós tivemos com ela. E ela vem pela imprensa dizer que a propriedade tinha um valor de um laudo técnico de 130 milhões ou de 180 milhões, e dizia também de 80 milhões, seria o valor venal da área. Agora, quero dizer aqui, perante aqui o Senado, isso não está nos autos. Em nenhum momento, nada nos autos aparece qualquer valor com relação àquela área. Isso ela diz, mas não está nos autos. E para nós, para aqueles que são operadores de direito, sabe que se não está nos autos, não está no mundo. É muito estranho aparecer valores nesse sentido. O único valor que existe de um laudo técnico é Paulo Maldes. De um laudo técnico que existe no processo de falência, é um laudo de 2007 que diz que a área vale 8 milhões e 200 mil reais. Apenas. Como é tudo falcatrua, tudo isso é falcatrua, tudo isso é uma farsa, tudo isso é uma mentira, esse valor está muito baixo de 8 milhões e 200 mil que está no laudo de 2007 no processo de falência. E que se o governo federal quiser fazer a desapropriação, é só depositar 8 milhões e 200 mil. E seria a terra mais barata de São José dos Campos. É o terreno mais barato, porque o terreno ele tem um tamanho de 1.382.000 metros quadrados. E com as casas já estavam construídas, tudo isso, arruamento, e mais as áreas de preservação, todas as áreas de preservação estavam preservadas durante todo esse período. E nós queremos até para poder, o senador já falou aqui do acordo, o Ivan também já falou sobre o acordo que tinham feito, e nós queremos dizer o seguinte: existia uma decisão da Justiça Federal, sim senhor, e a decisão da Justiça Federal, de segunda instância, teve uma decisão em primeira instância da Justiça Federal que barrou a primeira tentativa de desocupação no dia 17, que na madrugada sai uma liminar, uma decisão da Justiça Federal, de uma juíza substituta que barrou a desocupação no dia 17. E depois vem um outro juiz, e também substituto, que o juiz titular estava de férias, e que caça essa decisão. Com o recurso que nós fizemos, tem uma decisão do Tribunal Regional Federal. E nessa decisão diz o seguinte: qual que é a decisão? É importante colocar isso. Que tinha que se abster com relação ao uso das forças da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil. Essas forças teriam que se abster na desocupação. Se porventura fosse feita a desocupação, aqui traduzindo um pouco isso, teria que ser usado outro tipo de força, essas não poderiam ser usadas. Essa é a decisão do Tribunal Regional Federal. Eles passaram por cima de tudo isso. O Estado de Direito ali se acabou, foi passado por cima. O chamado Pacto Federativo não existiu mais ali. Porque a decisão que houve, inclusive, quando se vai fazer esse pedido, que a Justiça Federal, num domingo, vai para lá, através, quando foi tentado levar essa decisão para o comandante da Polícia Militar, o comandante disse: só recebo se por acaso vier um oficial de justiça para trazer. Essa decisão você não recebe, só recebe oficialmente, isso no sábado. Quando foi no domingo? Com muito esforço, quando todo mundo foi atrás da Justiça Federal para que tivesse um oficial de justiça levar essa decisão, quando chegou o oficial de justiça para levar essa decisão para o comando que estava ali na operação, essa oficial de justiça não tinha como entrar, foi com muita dificuldade. Eu que a acompanhava, eu e o doutor Jairo, que é o defensor público, nesse momento, inclusive, levei um tiro de borracha, porque estava tentando ir junto com a oficial de justiça. E quando chega o oficial de justiça para poder dizer, olha, não pode, tem que cumprir essa decisão, a decisão que tinha naquele momento, inclusive do Rodrigo Capês, que ali, senador, cumpriu um papel de leão de chácara, ele, na verdade, era um leão de chácara do Nagy Narras, instigando a polícia a fazer o que fez, esse foi o papel do Rodrigo Capês, esse juiz do Tribunal de São Paulo.